Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Trajetórias do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa sobre os desafios e experiências das carreiras de profissionais de desenvolvimento de software, do mercado e da pesquisa. Nesse episódio 3 do quadro de Trajetórias do HiDev Podcast, a gente conversou com Jean Mello. Jean tem doutorado pela IT University of Copenhagen, na Dinamarca, além de ter tido um breve período como pesquisador visitante na Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, considerada a melhor universidade de computação do mundo. Atualmente, ele atua como engenheiro de software na startup Dixa, na Dinamarca. Falamos sobre os desafios de migrar de uma carreira acadêmica para uma carreira no mercado de desenvolvimento de software. O que motivou essa mudança e o que ganha um profissional do mercado em ter um doutorado. Entre outras experiências super interessantes vividas por Jean. Opa, Jean, tudo bom?
Opa, Bruno, tudo bem?
Jean, eu queria que tu me contasse um pouco da tua trajetória aí no mundo do desenvolvimento de software.
Então, vou contar aqui brevemente a minha história. Eu iniciei minha graduação em 2008, em ciência da computação, lá na Universidade Federal de Alagoas, conhecida como UFAL. Enfim, eu fiz a graduação, terminei em 2011 para 2012 e já engatei no mestrado na UFPE. É isso, fiquei em 2012 a 2014 na UFPE. Depois também, já diretamente, já fiz o doutorado, foi aqui na Dinamarca, na ITU. Então, eu passei de 2014 a 2017 fazendo doutorado. Depois disso, eu tive um tempo de férias, mas depois aí voltei no mercado de trabalho. Então, desde 2017, finalzinho de 2017 até agora, estou no mercado de trabalho como engenheiro de software.
E me diz uma coisa, nesse teu período aí mais acadêmico, qual foi as principais áreas de pesquisa, os principais temas que tu investigasse? Tanto no mestrado como no doutorado, ou eventualmente alguma coisa que tu tenha investigado após isso?
Então, no mestrado, quando eu estava saindo da graduação, aí eu apliquei para dois mestrados, né? Eu apliquei para Campina Grande, no UFCG, passei lá e também passei na UFPE. E escolhi a UFPE porque era mais próximo de Alagoas, nas suas de casa, também pelo trabalho que eu já tinha, estava trabalhando com o Márcio na época, um professor da UFAL e aluno do Paulo Borba, e aí eu comecei a trabalhar com o Paulo, e a ideia do mestrado que eu estava pesquisando é sobre a linha de produção de software, mas na ideia, vamos supor, você tem uma linha de produção de carro, e aí você tem aquela mesma linha, mas aí você pode produzir diferentes carros. Essa é a ideia de linha de produção de linha de produção de software, que você tem a variabilidade. E uma das formas de adquirir isso, de lhe dar variabilidade no código, é com uma técnica chamada pré-processadores, ou CPP, que você tem em C e C++, por exemplo, você tem essas hashtag if-def. Basicamente é como se fosse um if, mas é em tempo de compilação. Então esse if pode ser arrancado se você não quiser aquela funcionalidade no código. E aí a ideia era que esses if-def, se você tem muitos, por exemplo, no mesmo arquivo, isso prejudica a compreensão, é muito propenso a erros. Então a ideia foi como a gente atacar isso e produzir uma forma de entendimento modular. E aí veio a ideia da tese de mestrado, que é a Emergent Feature Interface, a interface de feature, que aí você pergunta, ó, eu quero dar manutenção nessa feature aqui, nessa funcionalidade chamada pagamento, por exemplo. Então eu preciso saber o que eu vou afetar. Se eu tocar nessa funcionalidade, eu posso quebrar alguma outra feature, alguma outra funcionalidade. Então essa foi a ideia do mestrado. E no doutorado, eu já parti do pressuposto que, na verdade, dei um passo atrás e aí perguntei, a pergunta foi, a gente sempre acreditou que prejudica a variabilidade, pré-processadores, prejudica a compreensão do código, é propenso a erro por causa disso, mas quanto? Quão grave é isso, né? E como? Então foi basicamente um passo atrás e tentar entender especificamente, por exemplo, como a variabilidade afeta desenvolvedores durante tarefas de manutenção, como debugging, por exemplo. E quanto mais difícil é debugar um programa, um código, à medida que a variabilidade aumenta. Se você pensa variabilidade, você pensa em termos de se elas são features separadas, que a gente fala opcionais, então você tem uma curva exponencial. Todo mundo hoje sabe e entende melhor que é uma curva exponencial, a gente está passando pelo tempo de coronavírus aí. Então, quando você tem três features, por exemplo, elas são independentes, você pode ter um código, um produto com as três, ou sem as três, ou com uma apenas, ou com combinação de dois, e aí dá 8 tipos de produtos diferentes. Então, como os desenvolvedores debugam programas com variabilidade e quão difícil isso fica, né? E aí foi basicamente minha tese de doutorado, olhando por diferentes perspectivas, a perspectiva do programa em si, a do programador, e tentando prover soluções para isso, né? Então, a gente, por exemplo, descobriu que à medida que você aumenta a variabilidade no código, então o que acontece é que a gente pensava que esse tempo para debugar o código, para fazer uma tarefa de manutenção, também seria uma curva exponencial. Então você demoraria muito tempo à medida que a variabilidade aumentasse. Mas aí, de fato, a gente descobriu que essa variação era linear. Por isso que existem, por exemplo, Linux Kernel, existem vários programas software que usam ifdefs, né, variabilidade no código, pré-processadores, e são mantidos até hoje, porque a manutenção prejudicada, mas nem tanto. Então foi esse um dos principais pontos do doutorado, entre outros.
Entendi. Então, acabou que surpreendeu vocês de maneira positiva, né? Existia um certo entendimento, até talvez até na comunidade de pesquisa, de um modo geral, considerava que o uso de ifdefs era mais danoso do que, de fato, ele realmente é, não é isso?
Isso. Então, foi basicamente isso. Quantificar isso, né? A gente sempre... É aquela coisa, você sempre está citando os artigos anteriores, né? E você, prejudica a compreensão, prejudica, mas quanto, né? Então, essa foi basicamente a ideia inicial do trabalho. E aí, a gente desenvolveu vários experimentos controlados e estudos sobre isso.
Uma coisa interessante que eu estava parando para pensar aqui é que esse conceito de diretiva de pré-processador, né, e tal, ifdefs, etc., eles são muito comuns em linguagens como, por exemplo, C, C++, mas em linguagens dessas, como a gente poderia chamar, assim, vamos dizer, mais modernas hoje em dia, desde linguagens, talvez não sejam nem mais tão modernas assim como Java, né, que são meio híbridas ou até as interpretadas, isso não se aplica muito, né? Teria que provavelmente usar alguma modificação para os compiladores para que eles deem suporte a esse tipo de situação, né? Faz sentido isso, Jean? Ou tu acha que tem como trabalhar isso em outras linguagens?
Então tem vários outros pré-processadores, vamos supor, acima de linguagem, por exemplo, Java, eles têm como você fazer essa mimicar, né? C++, esses ifdefs. Então tem várias outras tecnologias que você pode usar, mas primordialmente, como você falou, é C++, que é usado de fato e
De maneira quase que nativa, né? Talvez nessas outras linguagens aí você precise de algum outro suporte externo que não seja natural da linguagem, vamos dizer assim.
Exatamente, exatamente.
Nossa, Jean, acho bem interessante aí ver essa... falar um pouco aí dessa tua pesquisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, e que acho que despertou inclusive essa conversa, é essa tua mudança aí do mundo de pesquisa acadêmica para o mundo do mercado de desenvolvimento de software, né? Que é uma coisa que também não é tão comum. E aí eu queria, em primeiro lugar, tentar entender... O que te motivou a fazer essa mudança aí desse mundo de pesquisa científica, etc., para o mundo de desenvolvimento de software, dado que tu fizesse uma trajetória tão tradicionalmente acadêmica, né? Tu terminasse a graduação, já emendasse direto no mestrado, depois já emendou direto no doutorado, não chegou nem a passar realmente por trabalhos por empresas, etc., porque às vezes tem pessoas que fazem mestrado, doutorado mais na frente, na carreira, etc., mas tu trilhasse aquela tua carreira bem focada em pesquisa. Inclusive, é muito comum grandes pesquisadores esse tipo de carreira, inclusive, mais na frente a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Tua trajetória, ela é bem rica, né? Tu passaste por grandes instituições de pesquisa, tem grandes publicações, grandes sucessos, né? E retornos em relação às coisas que tu conseguiu atingir. Mas tu chegou lá e deu um cavalo de pau e pronto, agora eu vou trabalhar na empresa. Aí eu queria escutar um pouco, o que te motivou a fazer essa mudança?
Eu sempre tive o sonho, e era de provar os dois lados. Aí o que eu fiz foi sempre... As oportunidades vão chegando, você vai abraçando. Então, eu estava abraçando a oportunidade do mercado, da academia, quero dizer, porque aí eu terminei a graduação, já tinha a oportunidade de fazer o mestrado. Então, já fiz, já fui direto. Depois do mestrado, queria uma experiência fora. E aí, consegui. Então, já fiz direto. Mas depois disso, eu parei e eu pensei, não, eu preciso provar dos dois lados da moeda. Então, eu estava faltando isso, como você bem enfatizou. Eu não tinha essa experiência prática. Então, foi basicamente a experiência prática que me motivou a mudar para o mercado, porque também eu não queria ensinar sem saber, na prática, como construir um software. Então, eu não me imaginava, não queria mentir para mim mesmo, olhando assim, ensinando vários alunos de graduação, ensinando como engenharia de software, mas sem saber na prática como construir um software. Então, esse foi um dos principais motivos. E o segundo, eu diria, foi o artigo que eu tive no nosso melhor conferência no ICSI, né, de engenharia de software. Esse artigo deu um trabalho enorme, foi um estudo empírico, um experimento controlado, um trabalho tremendo, é compensador no final, mas também me deu um clique que eu não queria pesquisar, pesquisar outras pessoas. Eu entendo que esse trabalho é importante, enfim, mas deu um clique para mim, eu quero ser pesquisado. Então foi poderia dizer que a experiência prática e esse clique que me deu quando eu terminei o trabalho no ICSI, que achei um pouco trabalhoso e um pouco que eu dizia, não, quero estar do outro lado também. E é isso foi a minha motivação maior de estar no estudo hoje.
Não, interessante. Eu acho que isso é uma visão bem legal. Eu acho que, na realidade, talvez na Europa e nos Estados Unidos, na América do Norte, né, incluindo o Canadá também, isso seja uma tradição até mais comum, né? A gente vê um pouco mais isso de pesquisadores que têm mestrado, doutorado e que trabalham em empresas, depois voltam para a academia, depois voltam para o mercado. Ou seja, a coisa é um pouco mais fluida, né? Aqui no Brasil é que o negócio é um pouco mais difícil de você permear entre uma coisa e outra, né? Às vezes, quando você segue a carreira acadêmica, é complicado você ir para o mercado e vice-versa. Então, aí fora a sensação que eu tenho é que a gente tem essa oportunidade. E esse teu depoimento que tu falasse, que eu achei muito interessante, de você dizer assim, não, eu preciso ter certeza, eu preciso sentir que realmente eu tenho segurança e que eu desenvolvi software alguma vez na vida, que eu conheço no sangue, como se diz, né, na pele. E eu até estava vendo uma discussão recentemente de um pesquisador lá da Alemanha, que ele deu um depoimento semelhante ao teu. Foi coincidência no Twitter. Ele teve uma trajetória também, assim, totalmente acadêmica, e agora ele resolveu ir para o mercado, e ele disse que se sentia um pouco impostor, assim, ele está dando aula sobre desenvolvimento de software e nunca ter tido, de fato, atuado num projeto de maneira direta, né, do real. Então é bem interessante essa perspectiva. E aí me diz uma coisa, tu enxerga que existe algum desafio, alguma adaptação, diferença entre esses mundos, o que se espera de um profissional que trabalha nessas áreas tão distintas, esses mundos aparentemente tão diferentes, assim, existe algum desafio, uma adaptação que tu precisou passar?
Eu diria, são nichos diferentes, né? Pesquisa, você tem que fazer fazer o break lá na circunferência do conhecimento, né? Você tem que avançar lá, eles são doutorado, né? O dente, que a gente fala. E já no software, mais é entrega, né? Você tem que time to market, né? Como fazer. Então, essas foram a principal adaptação para mim, que eu estava sempre fazendo na academia. Você faz... que a gente fala software de prova do conceito, né? Você vai POC aqui, faz a prova do conceito, escreve o artigo e depois basicamente é esquecido. Aquele repositório ali vai ficar e ninguém toca, pouca gente vai colaborar. Então, um desafio para mim foi andar a segunda milha e fazer o software, não só os 50%, os 60%, mas sim terminar, porque eu sou responsável pela manutenção dele. Então, essa foi uma das principais diferenças que eu achei.
De fato, a gente costuma, quando trabalha na academia, costuma fazer nossas provas de conceito, e muitas vezes, inclusive, isolado, né? A maioria das vezes, não em equipe, então trabalhar em equipe também ainda tem outros desafios, né? Às vezes, a depender do tamanho da equipe, né? Tem equipes que são menores e maiores, mas isso é uma coisa que eu acho que também a gente não é muito acostumado, né? Na academia. A gente acaba trabalhando de uma forma muito solitária, né?
A solidão, por exemplo, no doutorado é imensa, né? Você faz praticamente o seu doutorado sozinho. E isso é um ponto positivo que a gente pode tocar depois, essa autossuficiência, que eu diria.
Sem dúvida. E vem cá, nesse período que tu já estás aí, de, vamos dizer assim, mais de 2 anos, né? Talvez quase 3 aí, que tu tá trabalhando no mercado.
Isso, já vai fazer uns 3 anos, né?
Tu consegue enxergar o que é que tu acha que ganha um profissional no mercado ao fazer um mestrado, doutorado? E mais do que isso também, né? Tu acha que valeu a pena, agora que tu tá seguindo no mercado, se essa experiência aí acadêmica de pesquisa, ela valeu a pena de um modo geral?
Com certeza valeu muito a pena, por vários motivos, mas principal é a experiência e a maturidade e o ganho profissional pesquisador, mas o que ganha, eu diria, você fez um blog, um post aí muito bom, mas se eu for tirar aqui o que eu estava pensando, o primeiro é o cuidado, a atenção ao... Porque desenvolvedor de software, a gente é um resolvedor do problema, né? E para resolver um problema, você precisa entender o porquê do problema, o que é que você precisa resolver. Então, tem vários requisitos, funcionais, não funcionais, tem o negócio, tem vários stakeholders, né? Então, um dos ganhos principais no mestrado e doutorado é que você consegue analisar melhor qualquer assunto, eu diria. Então, você tem uma visão mais holística, mais... De fazer perguntas, né? Então, você faz perguntas certas, você tenta identificar problemas, mas se eu fizer isso, o que acontece? E várias outras perguntas correlacionadas. Então, esse é um dos ganhos. O outro, eu diria a velocidade, por que pareça, e a profundidade em ler e adquirir informações. A gente, quando faz um mestrado, um doutorado, principalmente, você lê uns 200 artigos num doutorado ou mais. E você chega uma hora que você pega um artigo, vai ler, e você consegue entendê-lo sem precisar se esforçar muito em detalhes. Mas no início você demorava anos para entendê-lo. É a mesma coisa a revisão, né? Quando você está no mestrado, doutorado, seu orientador vai pedir para você fazer umas revisões de alguns artigos. Primeiro que você vai ler, se você entender... você vai achar que o artigo está ótimo. Se você não entender, vai achar que o artigo está muito ruim. E sempre toma aquilo como uma verdade absoluta, né? E depois dos anos vai passando, o tempo vai passando, você consegue entender que todo artigo tem algum ponto a se melhorar, algum problema, alguma threat to validity que você consegue enxergar. E essa velocidade ou profundidade em adquirir esse tipo de informação, experiência, eu acho que foi... é um dos pontos positivos que eu levo comigo para o mercado da academia. E a outra, que eu já toquei um pouquinho, é a persistência e a autossuficiência. Principalmente no doutorado, que você passa o tempo praticamente sozinho. E eu que fiz em uma outra cultura, em uma outra língua, fora do ambiente familiar. Então, a persistência e a autossuficiência você ganha por conta da solidão, etc. Mas você ganha isso hoje... qualquer produto ou qualquer tipo de software que eu vou desenvolver, projetar, arquitetar e implementar, eu consigo porque eu tenho essa de... Eu consigo terminar, porque eu terminei um mestrado, terminei um doutorado, porque eu não consigo terminar um software em 3 semanas, 1 mês, enfim. Então, essa persistência você ganha também. Então, são 3 pontos positivos que eu acho. A fazer perguntas mais profundas, velocidade e profundidade, adquirir informações e a persistência e autossuficiência.
É bem interessante isso aí. Já, inclusive essa parte que você falou da profundidade, né? Que é... um dia desse eu também estava vendo uma outra discussão aí no Twitter, eu não estou lembrando agora quem é, alguém que é CEO de um startup, ele estava comentando que quando ele ia contratar alguém que tinha doutorado na área de computação, ele nem se preocupava em perguntar qual era a área de especialidade dele, né? Se o cara fez doutorado, sei lá, em inteligência artificial, ou se era engenharia de software, ou pouco importa, em qualquer outra área da computação, redes, sistema distribuído. Para ele o que interessava é que aquele cara de alguma forma conseguiu passar 4-5 anos da vida dele tentando resolver um único problema. Então, se o cara tem essa capacidade de chegar nesse nível de profundidade e nesse nível de persistência para passar 4-5 anos em cima de um mesmo problema, então é esse tipo de perfil de pessoa que ele quer. Então, ele não está nem muito interessado em o que o cara aprendeu, vamos dizer assim, o tema e o tópico técnico do doutorado dele, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que você falou agora, esse nível de profundidade aí.
Que é exatamente isso, né? O mestrado, doutorado, não é sobre o que você produz. Então, o produto do mestrado, do doutorado, é você mesmo. Então, eu concordo plenamente com esse CEO aí.
Sim, Jean, teve algumas perguntas que eu joguei lá no Twitter para o pessoal fazer em relação à tua trajetória, à tua carreira aqui. Praticamente todas as perguntas em relação à tua carreira especificamente foram feitas pelo Adolfo Neto, que ele é um professor lá da UTFPR, um cara extremamente ativo aqui na comunidade. A primeira delas é uma pergunta mais na brincadeira aqui, e ele disse que ele acha que sabe quem é que eu ia entrevistar, porque normalmente eu costumo convidar as pessoas para participar no podcast e eu costumo não revelar de cara quem são, né? Dou só algumas pistas. Ele já acertou os outros convidados e agora ele acertou você também. E aí ele queria fazer uma primeira pergunta: o que é que você achou ter estudado nos melhores cursos de graduação de ciência da computação no Brasil?
Orgulho muito grande, Adolfo. Um abraço. Eu conheço Conheci o Adolfo, que ele mandou. Ele estava querendo fazer um, acho que um ano sabático, um tempo aqui, na ITU. E aí ele mandou um e-mail, a gente trocou umas mensagens. É, então ele estudou também lá, graduação. Ele sabe que é um orgulho muito grande sair da terrinha.
Ah, o Federal de Alagoas, né? Só para deixar claro. A UFAL,
isso,
Universidade
isso.
Federal de Alagoas. E Adolfo, apesar de ele atualmente ser o professor da Universidade Federal Técnica lá do Paraná, ele fez a graduação dele lá em Alagoas e ele é de Alagoas, né? Senão...
Isso.
Aí ele fez uma pergunta, na realidade, em uma outra thread, em uma discussão, que ele. Acho que a gente estava conversando com o Diogo Aranha, que é um grande pesquisador aí que todo mundo conhece, assim, é conhecido no país inteiro e até fora, porque ele foi responsável pela análise de segurança das urnas eletrônicas no Brasil, né? Atualmente ele está como professor também numa universidade, na Dinamarca, e estava tendo essa discussão, né? Ele disse que não conhece muitos desenvolvedores ou pessoas, que trabalham com pesquisa, brasileiros que trabalham lá na Dinamarca. Aí ele queria saber se existe alguma barreira na Dinamarca, se é difícil, por exemplo, para entrar no mercado ou fazer imigração, enfim, trabalhar na Dinamarca. Tu sentisse alguma dificuldade?
Eu acho que tem uma dificuldade, sim. A Dinamarca, em Escandinávia em geral, são um país mais fechado da Europa, né? Então tem esse problema da imigração. Eu tive a oportunidade de ser mais fácil porque eu já tinha terminado o doutorado daqui, né? Aqui. Então as portas já estavam um pouco já abertas. Mas quem vem do Brasil somente para trabalhar aqui, então tem mais um obstáculo. Mas eu diria que hoje o mercado está bem mais aberto. Somente a Dinamarca aqui e Estocolmo também, no caso a Suécia, eles estão pegando talentos de qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, se tiver algum brasileiro no Brasil que queira vir para cá e falar comigo, por exemplo, eles estão mais que abertos para fazer essa transição. Então eles já trouxeram muita gente lá da Ucrânia, sei lá, Romênia, vários países aqui, Itália, Portugal, eles não têm problema quanto a isso.
Ah, é bom saber aí. O ouvinte que estiver escutando e que tiver um bom background aí, um currículo interessante, realmente estiver interessado aí, pode entrar em contato que o pessoal tá querendo. E você falou uma observação interessante em relação ao Estocolmo, né? Eu tenho visto muitas pessoas conhecidas assim que estão atualmente trabalhando na Suécia. O primeiro convidado aqui do podcast, que foi o Celso Santa Rosa, ele trabalha no Spotify na Suécia, em Estocolmo. Tem um outro possível futuro convidado aí que também tá lá na Suécia. Um grande amigo meu também que tá lá. Tem um bocado de gente, realmente. Eu acho que talvez, de repente, a Suécia até seja mais aberta, né, do que a Dinamarca, talvez.
É maior, né? A Suécia, no caso de Estocolmo, é como se fosse Recife aí para Nordeste, né? É maior o mercado de trabalho lá, mas também a Copenhague aqui é grande, enorme. Eu diria que Londres e Berlim aí são os dois polos principais aí para mercado na área de software, engenharia de software.
Na Europa, né? Legal. Aí, Adolfo fez mais uma outra pergunta que eu também, duas perguntas, na realidade, que eu acho que são muito interessantes, que tem um pouco a ver com essa tua transição também aí de carreira, da pesquisa para o mercado. Ele pergunta se tu observa se há uma vantagem econômica em fazer essa transição da academia para o mercado, né? Se há uma melhora, vamos dizer, bem objetivamente falando, se você acha que do ponto de vista salarial é melhor, financeiramente compensa, e outra é em relação à estabilidade, né? Porque normalmente as universidades, de alguma forma, aqui no Brasil é mais natural isso, mas mesmo nos outros países também, na Europa, nos Estados Unidos, tem um processo de tenure que permite você ter uma estabilidade que normalmente você não consegue ter esse tipo de coisa no mercado, né? E aí ele queria saber um pouco da tua percepção sobre isso, sobre se há uma vantagem econômica na transição e sobre essa questão da estabilidade.
Então, é sempre na vida sempre é um trade-off, né? É uma balança, né? Você tem que pesar tudo. Como eu disse anteriormente, eu tinha esse sonho de conhecer os dois. Então, eu nem fui pela vantagem econômica, mas eu digo hoje, como estando no mercado aqui, assim, eu conheço o mercado aqui, não conheço no Brasil, que a vantagem é melhor. Então, o salário é melhor no mercado do que na academia aqui. Não posso dizer sobre o Brasil nem outros lugares, é só aqui em Copenhague, né? Estabilidade, como todo mundo sabe, a estabilidade na academia é maior, mas aqui no mercado de Copenhague, por exemplo, da Dinamarca, a estabilidade eu diria que é ok, é estável, não se tem problema. E principalmente a gente que trabalha com desenvolvimento de software, você arruma trabalho no estalar dos dedos, né? Enfim, é uma coisa que para certas pessoas isso vai pesar mais e para outros não. Então, para mim, no caso, foi mais o sonho e mais a vontade de partir para os dois mundos. Então, eu não pensei muito na estabilidade por hora.
Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é uma questão muito, talvez, de momento de vida, momento de carreira, objetivos. Eu acho que isso é uma coisa que pode variar totalmente. E isso que você está dizendo faz total sentido, entendeu? Inclusive, até entra um pouco na última pergunta que ele fez, que eu acho que é uma pergunta até meio espinhosa, mas que eu acho que é válido ter escutado a tua percepção também, para ver se tu enxerga dessa mesma forma que ele, que ele perguntou como é que você vê o risco de chegar numa certa idade em que desenvolvedores são considerados velhos, mas professores e pesquisadores não são. Uhum. E saber de tudo, nesse período que tu já tá no mercado, tu tem esse sentimento de fato de que existe essa questão dos desenvolvedores velhos, ou de uma certa forma que chega uma certa idade e os desenvolvedores de repente somem? Qual é a tua percepção em relação a isso?
É uma boa pergunta. Eu não cheguei lá ainda para saber, mas de fato, professor, você nunca fica velho, né? Você vai até chegar no full professor, no professor titular. E para desenvolvimento, eu acho assim, que quando você é bom, você não fica velho. Então, se você se preparar bem, por mais que, obviamente, pode ter esse certo preconceito ou o que seja, eu aqui, pelo menos trabalhei na empresa anterior, né, que eu trabalhei, tinha vários colegas, que eu diria assim, acima de 50 anos. Então...
Ah, legal isso aí, sabe? Então,
às vezes, assim, às vezes não é aqui, tão comum, mas... Aqui, isso. Aqui é normal, eu acho. Mas depende do perfil da empresa também, depende do perfil do país. Aqui, o país é bastante estável, então as empresas também são estáveis por consequência, né? A economia do país é estável, as empresas, por consequência, também são muitas delas. E aí eles empregam pessoas, eu tenho vários colegas que saem até hoje, acima de 50 anos. Então, eu acho que tem um risco, mas é calculado.
E esses teus colegas acima de 50 aí, tu visualizava que eles eram mais técnicos, assim, engenheiros, arquitetos de software, ou normalmente eles ocupavam posições mais de gerência, posições mais, talvez, executivas?
Então, eu encontrei os dois, na verdade. Eu encontrei um grupo, no caso eu tenho dois, que são gerentes de produto, gerentes de software, né? E dois que são um arquiteto e o outro é tech lead de um time. Enfim, então depende também da carreira que cada um vai trilhar. Por exemplo, um deles disse, não, eu só quero estar aqui no meu computador, quero me programar, quero fazer isso, não quero nada de gerência. Ele está lá até hoje.
Eu queria também que tu contasse um pouco, agora voltando para a tua experiência com pesquisa, que eu acho que tem uma coisa que é bem interessante aí. Pelo que eu vi, tu tivesse uma breve experiência aí como pesquisador convidado na Carnegie Mellon University, né, nos Estados Unidos, que no ranking da Times of Higher Education, se não me engano, já faz alguns anos que ela é considerada a melhor universidade de computação do mundo, né? Inclusive à frente de universidades extremamente famosas como Harvard e o MIT, etc. Como é que foi essa tua experiência lá? E como é que foi que tu estabelecesse esse contato para poder visitar?
Certo. Aqui, acho que todo programa de doutorado tem a ideia de que você faz um período fora, né? Um período de intercâmbio que você passa em um grupo de pesquisa diferente do seu para adquirir experiência. E aqui também tinha na ITU, e aí eu entrei em contato porque já estava trabalhando nessa área de variabilidade, pré-processadores, como desenvolvedor lida com isso, sobre o ambiente do programa também. E aí... Um contato meio que automático foi falar com o Christian Kastner, que ele é professor do lado da CMU, e aí eu falei com ele, eu não lembro por qual meio agora, se foi um e-mail ou se eu falei com ele em alguma conferência, eu acho que os dois, mas eu não sei qual foi o primeiro.
E ele tem alguma ligação com o teu orientador, ou realmente foi tu meteu as caras mesmo e procurou um cara lá que era de uma área afim à tua? E
o Christian, ele já era conhecido, por exemplo, tanto Paulo Borba na UFPE, como também daqui do Klaus e do André. Então, já é quando você pesquisa, você tem essa rede de contatos, né, que dependendo do ramo, você já conhece praticamente todos, não por visto, mas pelo menos já leu o artigo deles todos, tá? Então, eles já se conheciam. Então, essa rede ficou mais tranquila de perguntar. E aí, eu falei com ele, a gente colocou tudo no papéis, e aí eu fui para lá e passei um tempo lá, 6 meses, pesquisando, e a ideia lá foi construir o que eu chamei de um slice, um programa que faz uma fatia do código, e a ideia era você dar um código, um programa C, com essas diretivas de pré-processamento, esses if-defs, E aí você diz, eu quero gerar um código simplificado a partir de um ponto de programa. Então eu quero, sei lá, eu quero analisar essa linha de código aqui. Aí você dá essa linha e ele gera para você um esqueleto do código, então só um slice, uma fatia do código, que é importante para aquela linha, daquela linha do código. Então essa foi a ideia, passei um tempo lá, aprendi bastante, gostei de uma... O que eles fazem lá? Toda semana eles discutem um artigo, por exemplo, e eu gostei muito dessa discussão, aprendi bastante. E vários outros, nos Estados Unidos, a diferente cultura deles, a forma como eles fazem pesquisa. Então, tudo isso foi um aprendizado, uma experiência boa na carreira.
E aí, essa tua trajetória emendando aqui, tu tivesse uma trajetória bem diversa, né? Tua formação foi toda em lugares diferentes. Tu fizesse a graduação na UFAL, o mestrado na UFPE, na Federal de Pernambuco, o doutorado na Universidade de TI de Copenhague, na Dinamarca, teve esse período lá nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon. Por que tu optou por fazer essa formação nessas várias lugares e instituições? Como tu estabeleceu o contato com elas, né? Porque, querendo ou não, é todo um esforço, né? De você estar num lugar, se muda para outro, entra em contato com outras pessoas, culturas diferentes. Mesmo quando é mudanças entre estados e tal, claro, no mesmo país, como quando você mudou da UFAL para a UFPE. Mas ainda assim, querendo ou não, é outra universidade, é outra estrutura. O que é que tu acha que tu tivesse de ganho aí nesse processo e como é que tu estabeleceu o contato e os desafios de fazer essas coisas todas?
Eu diria assim, da UFAL para a UFPE foi mais que... Foi quase automático, porque eu estava trabalhando na UFAL já querendo entrar nesse ramo de engenharia de software, e aí eu pensei em ficar próximo, não queria... Na verdade, eu tinha três lugares que eu queria aplicar. Um era Unicamp, o outro era Campina Grande e o outro UFPE. E eu decidi o UFPE por ser próximo e também pelo orientador e trabalho de pesquisa. E na época também porque Márcio era aluno de doutorado de Paulo, e ele já era professor da UFAL, então foi toda essa conexão aí, eu falei com ele, eu quero também fazer lá, um mestrado lá. Aí ele me ajudou nessa ponte. Então todas as instituições diferentes, tudo que eu passei, foi através de alguém, de alguma ponte, né, como você mencionou. E toda mudança requer um desafio, uma adaptação, mas enfim, muitas delas é basicamente abraçar oportunidades. Então a primeira, da UFAL para o UFPE, foi isso. E depois, quando eu estando lá fazendo mestrado, eu sentei com o Paulo e falei para ele que queria estudar, fazer doutorado não mais no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, no Canadá, mas fora e numa língua diferente, uma experiência, uma cultura diferente. Queria viver isso. E aí, nessa rede de contatos, novamente, Paulo conhecia Klaus, que passou um tempo lá também na UFPE, conhecia também Andrei, Christian também da SMU. Então eu apliquei, escolhi e passei na Dinamarca aqui, e aí ingressei, e assim vai. A cultura é diferente aqui. Quando eu cheguei, realmente, se eu olho para trás hoje, quando eu cheguei depois que terminei o mestrado, sem saber muito inglês, praticamente nada, sem saber inglês direito, a vivência de outro país, numa língua totalmente diferente, como abrir conta no banco, como fazer isso, como fazer aquilo, essas perguntas assim, que você vive no seu país, você sabe tudo, sabe para onde ir, sabe para onde perguntar, como você está aqui sozinho, assim, com todas essas perguntas na mente, é desafiador, mas isso enriquece a experiência de vida, né? Foram basicamente esses desafios, eu diria que bem uma transição natural, sempre chegando perto de terminar um ciclo, sempre olhando, eu tenho oportunidades na frente, se sim, vamos continuar. Então, basicamente isso.
Entendi. Eu achei bem legal esse teu depoimento, principalmente quando você começou a falar dessas coisas mais, vamos dizer assim, aparentemente menores, que na realidade são muito grandes. Mas isso que você falou, a gente chega num país e a gente não sabe como abrir uma conta no banco, a gente não sabe nem usar a máquina do cartão do crédito do país, porque é diferente a forma como você interage. Tudo é diferente, coisas pequenas que você... resolve, vamos dizer assim, sem nem pensar no seu país, quando você vai no outro país, assim, pegar um ônibus é diferente, porque de repente você tem que entregar o ticket da passagem para o motorista, ou não tem cobrador, você tem que pagar para o cara, tem que guardar aquele ticket, porque senão o fiscal no metrô não vai, vai achar que você não pagou. Então, é um bocado de coisinha pequena que no dia a dia, no começo, é uma adaptação muito pesada. Eu me lembro que no período que eu morei no Canadá, eu sentia isso, e principalmente em relação à língua, que é uma coisa que eu acho que você falou bem aí. Eu me lembro bem quando a gente se conheceu, que a gente fez mestrado na mesma época, né, na UFPE, e eu me lembro que você dizia que ainda estava bem iniciante no inglês, e ver todo esse teu crescimento aí de fazer um doutorado inteiramente fora, no outro país, e abraçar o negócio, e tocar, e abraçar o inglês, e falar e se virar, é bem interessante ver, porque eu me lembro no período que eu morei no Canadá, cara, acho que na primeira semana, apesar de eu já ter um inglês considerado avançado, a sensação que eu tinha era de ficar falando inglês o dia inteiro e ter que resolver essas pequenas coisas. A sensação que eu tinha era que eu tinha levado uma... Eu chegava em casa depois do dia que eu passava na rua, eu tinha a sensação que eu tinha levado uma surra de bambu nas costas, de tão cansado. Eu senti uma dor física, do tenso aqui, do esforço que você faz para falar inglês e lidar com essas pequenas coisas que você resolve no seu país sem pensar, mas quando você cai no outro país, na outra cultura, é tudo diferente, coisas pequenas.
Uhum. Mas o bom de, por exemplo, fazer uma graduação, um mestrado, é que você também tem a oportunidade de viajar para outros lugares, né? Outros países. E aí você tem um pouquinho dessa experiência quando você viaja para as conferências. Então, a conferência serve para muitas coisas. Apresentar seu trabalho, fazer networking, né? E também para já aprender um pouco da nova cultura, aprender como vai pegar um ônibus, vai pegar isso. Então, isso também ajudou, eu diria.
É porque quando tu fosse para a Dinamarca, tu já tinha participado de conferência, né? Alguma coisa assim, não? Apresentado artigo já? Já tinha alguma vivência no exterior, não?
Não lembro exatamente se no exterior, mas já tinha, sim, participado de outros estados e pelo menos... Pelo menos na América do Sul.
Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Eu acho que lidar com pessoas de várias culturas e inglês mudou muito durante o meu doutorado. Mas, vamos dizer assim, a experiência que eu tive quando eu fui morar no Canadá é que na época eu ainda não tinha tido essa experiência de conferência e tal, que com certeza teria ajudado muito. Então, para mim foi bem desgastante. Eu me lembro que na primeira semana que eu morei lá, era pesado você se adaptar a tudo isso. Depois você esquece isso, nem lembra mais e acha graça. Mas no começo, assim, é uma adaptação, você fica meio quase desesperado, assim, para resolver essas coisas todas. Eu acho que já falou um pouco, né, sobre o desafio de uma carreira fora do Brasil. Tem alguma coisa que tu acrescentaria?
Eu diria que a solidão também é uma forma que você tem que aprender. Por exemplo, você está fora, se você for uma pessoa muito família, né? Você está fora dos seus familiares e amigos, então você tem que aprender a lidar com isso, esse é um desafio. Comunicação também, a gente já comentou aqui, o inglês ou qualquer outra língua, então tem que saber, aprender a se comunicar, enfim, são vários desafios aí que se tem morando fora do Brasil.
Entendi. Hoje aí me diz uma coisa, tu pensa em voltar para o Brasil?
Essa é uma pergunta capciosa. Penso, saudade da terrinha é grande, mas eu diria que tudo tem seu tempo, né? Então... por enquanto, o meu pensamento é bem longe, mas quem sabe um dia, se eu me sentir realizado, realizado de um sonho querer voltar, não penso muito duas vezes, não.
Entendi. Então, por enquanto, você está bem acomodado aí na Dinamarca e não pensa em...
Não, por enquanto, não. Assim, a saudade a gente sente da terra, né? A saudade do povo, da comida, enfim, de tudo. Mas a qualidade de vida, no caso, a não violência e tudo isso pesa também bastante. Então, quando você começa a pensar em família, ter filhos, etc., aí você começa a dar um... Prefiro ficar aqui, ter toda essa qualidade, do que ir para lá, enfim. Por enquanto, é um projeto de vida, e cada um tem o seu pensamento, né? Mas, assim, por enquanto eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo, e depois, talvez, não sei, estiver perto de me aposentar, ou se eu me realizar um sonho e for para o Brasil de volta, isso é difícil prever o futuro, mas está tudo em aberto.
Aí tu compra uma pousada numa praia paradisíaca aqui, ficar na praia.
Projeto bom.
Me diz uma coisa, e já tem algum desafio que tu tenha passado na tua carreira, seja na carreira acadêmica, seja nessa atual carreira no mercado aí, que tu tenha tido orgulho de vencer, assim, como é que tu venceu? Seja um desafio técnico, mas vamos dizer assim, de carreira, ou alguma coisa mais subjetiva, tu...
Vamos dizer assim, eu teria três que eu lembro, assim, o primeiro e o maior de todos, eu diria que, que foi o doutorado. Doutorado, no geral, porque foi, como a gente já comentou, né, uma cultura diferente, a língua, etc., e também por ser um doutorado. Um doutorado só na sua língua já é muito complicado, já é muito difícil. Não quero desencorajar ninguém que está ouvindo, mas assim, requer uma persistência.
É bom avisar logo.
É melhor avisar. Faça doutorado, é muito bom, você vai aprender bastante, mas requer muitos desafios, né? Então você tem que passar por isso. Então esse aprendizado, eu acho que eu tenho um orgulho de ter, e também porque eu sou o primeiro da minha família, de ambos, né, do pai e da mãe, e tenho doutorado. Então, eu tenho um orgulho por isso, eu estou colocando a barra um pouco para cima, para os meus filhos aí. Um outro que eu passei na carreira foi o paper, o artigo na Conferência Internacional de Engenharia de Software, o ICSI, que acontece todo ano, né? Esse artigo...
Pra quem é da academia, sabe, o ICSI é a maior conferência de engenharia de software do mundo, né, na área de pesquisa acadêmica. Talvez quem não é no mercado não esteja familiarizado, mas é um grande feito você ter um artigo aceito no ICSI.
Sim, então esse artigo aí foi também é um orgulho, não só porque ser o ICSI, mas é mais por conta do trabalho por detrás dos panos, né? Nos bastidores. Foi um experimento, eu aprendi bastante como fazer um experimento, todas essas ameaças à validade, tudo isso. Então, foi um mundo diferente. Consegui fazer com mais de 60 pessoas, desenvolvedores. E aí tem um threat validity, né? Porque muitos diferentes backgrounds. Então, foi um passo na carreira aí que eu diria que tenho orgulho de ter feito. E se fosse contar um técnico, por exemplo, um desafio que eu tive já no mercado de trabalho, eu diria, por exemplo, o mais recente que eu tive agora foi que eu fiz uma funcionalidade para a pessoa inserir milhões de coisas ou milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas isso pressionava o banco de dados. Então, se você tem no sistema que eu trabalho hoje, mais ou menos 2 mil pessoas, tá aumentando, vai ser para 6 mil pessoas usando ao mesmo tempo, no horário de trabalho, né? De 9 da manhã até 5 da tarde. Então, são 6 mil pessoas usando. E aí, se essas 6 mil, ou pelo menos uma fatia desses usuários, usasse essa funcionalidade que eu implementei, eles iam basicamente quebrar o banco de dados. Porque aí você ia mandar muitas requisições, sei lá, milhões de requisições para o banco de dados, ou reads ou writes, e aí ia capotar o banco. Aí o que é que eu fiz? Esse desafio foi que eu implementei uma solução que a gente chama de back pressure. A ideia é você, ao invés de você pressionar o banco de dados, o banco de dados que te pressiona. Então é o contrário. Então o banco de dados diz, olha, eu só posso escrever, sei lá, 100 ou 1000 requisições por segundo. Então não me manda mais que isso. E aí foi essa implementação. Basicamente eu jogo para quem é mais técnico, eu jogo no ASQS, que é da Amazon. É um sistema, uma fila. Eu jogo numa fila e vou pegando as mensagens dessa fila e vou inserindo no banco de dados, fazendo o procedimento que eu preciso fazer, mas sem quebrar o banco. Então, esse foi também um desafio. E são vários, assim, de técnicos que você passa no dia a dia.
Sim, sim, legal. Eu acho que é bem, bem visível esse desafio técnico aí. É quando você começa a ter essa visão mesmo de arquitetura, né? Você começa a pensar o sistema em termos de requisitos não funcionar, né? Como conseguir dar vazão a um volume de dados tão grande, como fazer com que o sistema tenha uma alta disponibilidade, etc, etc. Né? E eu acho que é exatamente esse tipo de vivência que você consegue ter na pele aí no mercado, e dificilmente você vai ter isso aí na academia, a menos que você esteja pesquisando de uma maneira muito específica esse tema, né?
6 mil pessoas usando sua ferramenta na academia, isso
é impensável, né? Exatamente, legal. E me diz uma coisa, tu pensa em tua carreira assim, tu já pensa nos teus próximos passos, ou tu vai se agarrando aí o que vai aparecendo, ou tu vai pensando on the fly aí, como é que funcionam as coisas? Quais seriam teus próximos passos?
Eu não sou muito de pensar muito a longo prazo, eu sou mais de pensar a curto e médio prazo? Eu diria que a curto prazo é mais desenvolver a atividade de liderança e aprofundar também no desenvolvimento, né? Então, aprofundar na técnica, mas mais para a parte de liderança. Médio e longo prazo, aí vamos ver o que é que dá.
É interessante ver, porque é engraçado que eu já conversei sobre carreira com algumas pessoas, não necessariamente aqui no podcast, e eu noto isso, né, que tem algumas pessoas que são bem orientadas a metas de longo prazo e outras que são bem de curto prazo. E uma coisa não quer dizer que um é melhor ou pior. É muito interessante como, inclusive, pessoas que têm um perfil mais de curto prazo, vamos dizer assim, normalmente são pessoas que são muito de abraçar as oportunidades quando elas aparecem, né? E aí, inclusive, às vezes se dão muito melhor, porque as coisas vão aparecendo, ele vê aquela oportunidade boa e já se agarra nela e aí vai seguindo, né? E me parece que aconteceu isso com você, né? Você saiu trilhando, saiu da UFAL, depois para a UFPE, que era uma universidade muito maior, depois foi lá para Copenhague e depois foi para a CMU, né? Carnegie Mellon, agora já está no mercado e vai abraçando e as coisas vão se abrindo, né? E às vezes, quando você tem essa visão de muito longo prazo, de planejar muito, às vezes você se fecha para as oportunidades e deixa de aproveitar elas, né? E um outro ponto, Jean, que eu acho que é uma pergunta que eu sempre faço aí também para todos os convidados, que eu gosto de saber, que é uma pergunta relacionada ao papel do acaso na tua trajetória profissional. Porque a gente normalmente imagina muitas vezes que a gente planeja muitas coisas, que a gente tem a nossa carreira de uma forma muito controladinha, muito certinha, mas muitas vezes o acaso, ele de alguma forma, interfere positivamente na nossa trajetória. Aí tu teria alguma história, alguma situação que conseguiria identificar que tu acha que algo deu certo na tua trajetória por mero acaso, vamos dizer assim?
Rapaz, essa é uma boa pergunta, por mero acaso. Eu não consigo lembrar de alguma história específica. Eu tenho uma que é um acaso, mas foi um acaso meio que planejado. Deixa eu contar a história aí você disse se satisfaz a pergunta ou não. Eu passei no doutorado na Dinamarca e também tinha me inscrito para o doutorado na UFPE. Tinha passado também. Mas aí o resultado da Dinamarca saía depois. Aí o que é que eu fiz? Eu disse, não, vou esperar e não vou me matricular, porque aí tem uma burocracia para se eu matriculasse na UFPE, para depois sair. Aí eu disse, não, não vou me matricular e vou esperar, pouca gente sabe disso, e vou esperar para o resultado. Então, se der errado, eu vou ter que me dar um jeito em algum outro lugar, no mercado de trabalho, o que seja. Mas eu arrisquei. Esse aí foi um risco. E aí o acaso, a história do acaso é que eu passei e eu precisava ir o mais rápido possível, vir o mais rápido possível, né, para o doutorado, no caso para Copenhague. E era uma burocracia, tinha que ir para Rio de Janeiro ou para Brasília para aplicar para o visto, depois tinha que ir de novo lá ou pagar um despachante e pagar várias taxas. Eu disse: não, sabe uma coisa? Eu vou como turista e lá eu aplico. Então, fiz esse arrisquei. E a história do acaso foi quando eu cheguei lá no controle do passaporte. E eu fui pela Alemanha, em Frankfurt. A atendente lá olhou para mim, fez várias perguntas, e ela quase, quase não deixava eu entrar, porque não ficou convencida com as minhas respostas, né? Eu não podia dizer que eu tinha passado no doutorado e ia estudar. Cadê o visto, né? Você não tinha o visto. Tinha que dizer, eu tinha que falar outra coisa. Só sei que esse foi o momento que eu mais passei um aperto no coração e em tudo que é lugar.
Vai imaginar.
Mas aí esse foi um acaso. Então, esse acaso aí, se ela dissesse não, eu não poderia voltar em 5 anos, né? Porque você é deportado, quando você volta, você tem que passar 5 anos para poder retornar ao país. Então, enfim, a Europa. Passei esse aperto aí. Então, esse foi um acaso, eu diria. Não sei se você concorda.
Não, concordo, eu acho que concordo totalmente. Você correu um risco, né? Obviamente você sabia as consequências, mas assim, tem certas situações que eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Eu acho que você fez o que. Assim, é fácil dizer que você fez o certo agora, que as coisas deram certo, né? Mas eu acho que, independente do resultado, você apostou grande aí, aconteceu dar certo, mas eu acho que tem certas coisas que você realmente precisa se expor ao risco, né? Senão as coisas não acontecem. Inclusive, porque às vezes a gente acha que tem que fazer as coisas tudo planejado e muitas vezes não funciona desse jeito, né? Assumir essas situações mais arriscadas, com certeza. Mas legal de ter escutado isso aí. Com certeza é um perrengue grande. Eu nunca cheguei a passar perrengue de imigração. Eu dei sorte, que eu já fiz imigração em vários países, né? No mundo tem sorte nunca ter passado perrengue de imigração. Eu já passei perrengue de perda de voo de avião e tal. E é uma agonia bem grande ter que sair de um país para o outro, não sei o que lá. E tive cartão de crédito clonado e tal, não sei o que. Mas é uma dor de cabeça quando você está fora do seu país e passar por uma situação dessa, você se sente totalmente desamparado, né? Jean, tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre essa tua trajetória, sobre a tua carreira?
Eu acho que a gente conversou, tá de bom tamanho, acho que...
E me diz uma coisa, tu teria algum material, algum livro, filme, série, blog, hein, sobre a área de desenvolvimento de software de uma maneira ampla que tu acha que seria interessante recar?
Eu tenho uns livros de cabeceira, né, uma vez por ano você tem que dar uma olhada novamente só para The Pragmatic Programmer, vou falar em inglês porque não sei a tradução, Code Complete, Refactoring, Algorithms, esses quatro aí eu recomendaria. Série, eu diria, assim, para instigar você a programar, eu diria uma Mr. Robot e Silicon Valley. Essa de Silicon Valley mais são startup, se você quer montar startup, ela é uma comédia, mas você pega muitas coisas aí de uma startup. E podcast, eu não costumo ouvir muito, mas eu sigo um que é chamado Coding Blocks. São três caras que discutem vários temas de arquitetura, projetos de software, desenvolvimento. Discutem também livros. Por exemplo, eles discutiram dois ou três desses livros que eu falei. Eu acho legal. E eu tenho um canal no YouTube que eu sigo, que eu gostei bastante, é sobre startups, mas ele dá são várias informações práticas, é chamado Slidebean, Startups 101. Eu gosto bastante, estou sempre dando olhada nos vídeos deles. Então, são esses aí que eu recomendaria para todo mundo que está ouvindo aí.
Vou anotar aqui e aí eu já disponibilizo nas descrições. Legal, João. Obrigado aí pelas referências. E aí acho que a gente vai chegando ao encerramento aqui, né? E eu gostaria de perguntar como é que a gente faz para saber mais, se alguém tiver interesse sobre você, né? Se tem algum site pessoal, rede social,
Eu que agradeço aí o convite. Eu normalmente não sou muito ativo nas redes sociais, agora tenho um filho, então estou mais ativo offline com a família. Mas aí eu tenho um Twitter que eu sempre estou vendo, não posto muito, mas sempre estou lá, é JCC Melo. E também o meu site, que eu não coloquei quase nada lá, mas é jccmelo.com. Então, esses são os dois. E no LinkedIn também, eu estou lá.
Tem perfil no LinkedIn Mello também, né?
Sim. Jean Melo. Então, são minhas redes sociais profissionais aí.
Então, tá ok, Jean. Obrigado aí pela participação.
Obrigado, eu.
Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio do HiDev Podcast.